Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesse sábado 24 de outubro. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco encontra o júri do prêmio Zayed Fraternidade Humana. Em Roma, para discutir as regras e critérios de escolha do prêmio, os jurados foram recebidos em audiência pelo pontífice. O júri do prêmio Zayed para a Fraternidade Humana encontrou-se nesta sexta-feira pela primeira vez com o pontífice. A ocasião foi a sessão de trabalho organizada em Roma para discutir os mecanismos de avaliação que o júri irá seguir até ao anúncio do vencedor em janeiro de 2021. Durante o encontro, foram discutidas as regras e critérios para a escolha do prêmio, que inclui a possibilidade de nomear personalidades e instituições que tenham dado um contributo significativo ao serviço da humanidade. Na segunda-feira, dia 19, a comissão anunciou o convite à apresentação de candidaturas para a segunda edição do prêmio, e esta é a primeira vez que isso acontece. Na primeira edição, o prêmio foi entregue à sua eminência, o grande imã de Al-Azhar al-Sharif, professor Ahmed al-Tayeb, e sua santidade, o Papa Francisco, Abu Dhabi, fevereiro de 2019, pelo seu papel na assinatura do documento sobre a fraternidade humana. Os membros da comissão julgadora do prêmio Zayed para a Fraternidade Humana elogiaram o documento, enfatizando seu significado para a humanidade, especialmente à luz dos desafios e crises que o mundo está atravessando. Também elogiaram os esforços feitos pela comissão para promover a cultura de coexistência, bem como a iniciativa de apoiar o prêmio e estabelecer critérios neutros para sua atribuição. Os membros do júri expressaram seu apreço pela vontade dos Emirados Árabes Unidos em apoiar os esforços para alcançar os objetivos do documento sobre a fraternidade. O juiz Mohamed Absalan disse que o prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, inspirado no histórico documento sobre a fraternidade humana, continuará a reforçar os esforços conjuntos para o bem da humanidade. Acrescentou que o prêmio será uma plataforma internacional, anual, para aqueles que acreditam na coexistência e na paz em todo o mundo, e que o prêmio será entregue ao vencedor numa prestigiada cerimônia anual, a ser realizada no aniversário da assinatura do documento sobre a fraternidade. Na conferência internacional dedicada ao tema da Ecologia Humana Integral, promovida em modalidade online pela Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, a mensagem em vídeo do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Parolin, retoma os temas centrais da Laudato Si e os integra com a recente encíclica Fratelli Tutti. O convite é para reformular o modelo de desenvolvimento e de crescimento que coloque no centro a dignidade humana, o valor justo do trabalho e o papel fundamental da educação para a solidariedade. No ano especial que o Papa Francisco quis dedicar à oração, à reflexão e às boas práticas inspiradas na encíclica Laudato Si, a Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice organizou uma conferência internacional em duas sessões sobre um duplo tema, Governance and Business Models, em 23 de outubro, e Education and Training, em 30 de outubro. Ambos os eventos foram agendados em modalidade online, na plataforma Zoom, dada a prolongada emergência da pandemia de Covid-19. A abertura foi feita pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, através de uma mensagem de vídeo em que traça um fio comum entre Laudato Si e a Fratelli Tutti. Aproveitar esse momento de provação como um momento de decisão. Esse foi o convite do Papa Francisco no extraordinário momento de oração universal feito na fase aguda da pandemia na Praça São Pedro, no dia 27 de março. Dessas palavras, de uma citação ampla daquele discurso que permaneceu imediatamente memorável, e também da encíclica Fratelli Tutti, na qual o pontífice nos lembra que a pandemia nos expõe às nossas falsas seguranças, forçando-nos a contar com a fragilidade das criaturas finitas, como somos, o Candiel Parolin iniciou nesta sexta-feira o seu discurso. O desafio, sublinhou Parolin, é restaurar o curso do navio da humanidade em direção ao Senhor e aos outros, num espírito de cooperação na redescoberta de nossa pertença ao mundo como irmãos e irmãs. O Candiel Parolin volta a explicar que o conceito de ecologia integral vai muito além da dimensão meramente ambientalista, pondo em questão uma visão integral e multifacetada da vida que inspira as melhores políticas, os indicadores, os processos de pesquisa e desenvolvimento e os critérios de avaliação, evitando interpretações distorcidas do que é desenvolvimento e crescimento. A centralidade da pessoa humana e a necessidade de promover uma cultura do cuidado em oposição à cultura do desperdício é o ponto focal dessa abordagem da vida e da gestão de recursos. O descarte pode se manifestar de muitas maneiras, indicou Parolin, como na obsessão de reduzir os custos do trabalho, perdendo assim o sentido do valor do direito ou dever de trabalhar, que representa um elemento essencial para a realização tanto da personalidade de cada pessoa quanto daquele dever de solidariedade dentro de nossa comunidade social, que se estende também às gerações futuras. Essa mudança de direção deve ser conduzida alavancando a dimensão ético-social envolvida no conceito de ecologia integral, declarou Parolin, enfatizando a importância decisiva da instrução e da formação para acompanhar soluções políticas e técnicas. É através desse tipo de educação e pedagogia, enfatizou, que é possível direcionar tanto a política quanto a economia para um desenvolvimento humano genuinamente integral e sustentável, em benefício de todos os povos da Terra, e especialmente dos mais pobres. Covid. O amanhã sustentável é possível se mudarmos o modo de governar hoje. O Papa Francisco está certo disso e repete-o a todos. Da pandemia, se sai melhores ou piores. A crise global exige que se repensem os parâmetros da convivência humana em chave solidária. Sobre essa ideia, baseia-se o projeto Covid-19, Construir um Futuro Melhor, criado em colaboração com o Dicastério para a Comunicação e o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Oferecer um caminho que, com o fim da pandemia, leve ao início de uma nova fraternidade. É uma questão de perspectiva. O mundo em quarentena pelo coronavírus, suspenso na evolução das suas atividades, quer recuperar o seu sentido de orientação, mas deve ter o cuidado de tomar o caminho certo. Acima de tudo, deve ter o cuidado de não cometer erros que já foram cometidos. Antes de mais nada, pensar que a saúde vem do crescimento econômico. O crescimento é o objetivo errado. O que devemos visar é o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano sustentável, diz Janet Ranganathan, vice-presidente do Research Data and Innovation of World Resource Institute, um dos peritos convocados pelo Papa Francisco na Comissão Covid-19 do Vaticano. Ranganathan lançou uma ideia. Um primeiro passo concreto, propõe, poderia ser a convocação pelo Papa Francisco de um encontro com outros líderes religiosos para criar um círculo virtuoso de sustentabilidade que continue a expandir-se para envolver todo o planeta, a fim de evitar que a conta salgada do vírus seja paga, acima de tudo, pelos pobres. Ranganathan é membro da Comissão do Vaticano Covid-19 e perguntamos a ela o que espera aprender pessoalmente com esta experiência. Espero, disse ela, aprender mais sobre o papel que a Igreja desempenha na abordagem de crises globais. As mesmas causas subjacentes desempenharam provavelmente um papel em crises anteriores, documentadas, por exemplo, já na Bíblia. Líderes representando apenas os poucos privilegiados, consumo excessivo de recursos naturais, preocupação com hoje à custa do amanhã, falta de transparência e responsabilidade e incapacidade de avaliar como os efeitos dos problemas e respostas se refletem depois no tempo e num sistema calibrado, de quem recebe os benefícios e quem paga os custos. A comissão inspirará outros e a nós próprios, continua ela, se colaborarmos genuinamente na criação, experimentação de abordagens que resolvam as causas profundas das alterações climáticas, insegurança alimentar e hídrica, doenças e desigualdade maciça. O imperativo de colaborar nunca foi tão grande. O Papa Francisco disse ainda, deveria unir as suas forças com outros líderes religiosos para criar um movimento global e local que peça, vote a favor e conduza o discurso sobre a preparação para um futuro sustentável. A comissão pode fornecer as motivações, as etapas fundamentais e orientações para apoiar esse movimento. O tempo é essencial. Na última quinta-feira, o arcebispo de Santiago, Dom Celestino Aós, durante a sua participação num programa de Rádio Maria, Ponto de Encontro, voltou a falar sobre o plebiscito que, neste domingo 25 de outubro, chamará os chilenos a expressarem-se sobre a Constituição e sobre as duas igrejas queimadas na capital, convidando a um diálogo mais justo e pacífico no país. Dom Aós, entrevistado pelo padre Roberto Navarro e pela jornalista Macarena, respondendo à pergunta sobre os atos de violência ocorridos em Santiago do Chile no passado fim de semana, durante os quais foram queimadas duas igrejas na sua arquidiocese, disse estar preocupado não tanto com a destruição material dos edifícios, mas com o sofrimento das comunidades paroquiais. A indignação, disse ele, é tudo para o povo de Deus, para nós, para os crentes. Isso é o que dói. O prelado, tal como o Papa Francisco, expressou a importância de ser irmãos e irmãs, de aprender a viver juntos no respeito pela dignidade de cada pessoa. Depois relatou uma conversa que teve com o Papa alguns dias, durante a qual o pontífice expressou a sua proximidade e solidariedade para com o povo chileno e encorajou-o a continuar na sua missão de busca da paz e do encontro. Quero transmitir a todo o povo chileno, não só aos católicos, disse o arcebispo, a solidariedade do Santo Padre que está muito próximo de todos nós, que reza por nós e que se interroga, como nós, como pode nos ajudar a irmos avante. Enfim, o arcebispo de Santiago convidou uma vez mais os cristãos e todos os cidadãos chilenos a cumprirem o seu dever cívico e a exercerem o seu direito de voto no próximo domingo, sabendo que cada ação tem consequências. Ele pediu a todos aqueles que não podem ir votar que rezem pelo Chile, por aqueles que votam, para que escolham com lucidez. Temos de escolher aqueles que são capazes e têm respeito pelos direitos, disse o prelado, porque, como vemos com dor, há outras pessoas que fazem escolhas diferentes, que escolhem a violência, a destruição. E, nesse momento, queremos construir, viver em paz e na coexistência.
Outubro, mês missionário.
A missão da Igreja é anunciar o amor, a misericórdia e o perdão. João Paulo II.
Missão é anunciar o amor de Deus.
O Santo Padre nomeou o Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Batista Pizzaballa, até agora administrador apostólico sede vacante da mesma circunscrição, transferindo-o da sede titular de Verbe. Sua beatitude nasceu em 21 de abril de 1965 em Colônio Alcério, diocese e província de Bergamo. Chegou à custódia da Terra Santa em outubro de 1990. Começou seu serviço na custódia em 99. Em 9 de maio de 2001, foi nomeado guardião do convento do Santo Simeão e Ana, em Jerusalém. O definitório-geral da Ordem dos Frades Menores elegeu o custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião em 2004, cargo que desempenhou até 2016. Em 2016, o Papa nomeou o arcebispo titular e administrador apostólico sede vacante da Diocese Patriarcal de Jerusalém. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.